aqui no nosso programa Em Sintonia e agora no Papo Sintonia para falar de um assunto da máxima importância, o futuro da educação, desafios e perspectivas. O meu convidado é o filósofo, teólogo, professor, coordenador do Departamento de Ensino Religioso do Colégio Antônio Vieira, é o professor Isaac Lago, também conhecido nosso aqui da Rede Excelsior, no programa Leve Saber. Olá, professor, um prazer recebê-lo aqui para falar de um tema tão importante. Seja bem-vindo.
Oi, Patrícia, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, a todas e todos que nos mais diversos lugares, sempre conectados e conectadas à Rede Excelsior permanece.
Pois é, um prazer falar sobre um assunto importante como é a educação e saber que a capital baiana vai estar sediando nos próximos dias, professor, o Congresso Nacional de Educação e que traz um tema muito pertinente. O Congresso vai tratar sobre o tema presente e futuro, transformar a educação, transformar o presente e tecer o futuro da educação, pactos e compromissos. Ou seja, é preciso transformar esse presente para tecer esse futuro. E olhando a sua experiência, o seu olhar também sensível de alguém que está participando, vivenciando o cenário da educação, na sua perspectiva, o que é preciso transformar aqui no presente para que a gente possa tecer um futuro mais promissor no cenário da educação?
Olha só, Patrícia, primeiro ressaltar, né, o privilégio para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa região, abrigar um congresso de tamanha importância. Nós falamos aqui de um congresso que estima-se a recepção de 2.000 pessoas. Então teremos gente aí de várias partes do nosso tão lindo país, debruçados, né, debruçadas durante 3 dias, a refletir, a pensar, a se permitir saborear a temática da educação. Quando você traz o tema, a ideia do pacto, já tão bem trazida ao longo dos anos pelo nosso tão amado Papa Francisco, é um norte interessante. Precisamos reconstruir alianças, precisamos recriar caminhos, e nada melhor do que um pacto. E um compromisso, porque ele se firma a partir de duas vertentes, o intelecto e o coração. Um pacto, um compromisso. E quando você faz aí a leitura do tema, é bonito lembrar de Santo Agostinho. Santo Agostinho que faz questão de falar de um passado presente, de um presente presente e de um futuro presente. Porque eu quis fazer essa analogia com esse santo ali da patrística, grande pilar da doutrina teológica cristã. Primeiro, porque o passado é aquilo que nós não alteramos, mas envelhecemos com nossas histórias. As aprendências vividas a partir das insurgências contribuíram para que nos tornássemos quem estamos sendo. Por isso, o passado, sim, se faz presente em nós. Por isso, negar uma tradição é esquecer quem somos, de onde viemos. E, muitas vezes, nos deixa até sem rumo. E por que falar no presente pensando no futuro? Porque nós sabemos que a colheita dar-se-á a partir do que nós escolhemos semear. Então é necessário pensarmos hoje o amanhã, através, claro, de ações concretas, de atitudes coerentes e conscientes, a fim de que assim possamos empreender aquilo que é tão necessário e fundamental, a garantia de uma vida digna a todos e todas, e a educação, sem dúvida, é um caminho salutar para isso. Então, pensar o presente, propondo o futuro, a partir de uma educação humanizante, crítica, reflexiva, e, claro, a partir de um discernimento. Melhor pensarmos para melhor agirmos e garantirmos às gerações futuras uma vida digna.
Com certeza, e dentro desse cenário macro, nós temos recortes, né, e pontos importantes que podemos observar e destacar. Você falou sobre a importância dessa educação humanizada, que a escola seja, de fato, todas as escolas, não apenas as confessionais, as escolas católicas, mas que ela seja um espaço de acolhimento, de inclusão. E o que a gente tem visto hoje, não é, professor, que a escola tem se tornado também palco de violência de toda a ordem. Violência entre os estudantes, aí nós podemos falar da questão do bullying, que precisa ser colocado em prática, diante dos nossos olhos, com clareza, Quero dizer, isso, né, precisa ser colocado com clareza, ser iluminado, trazer essa sombra para a luz. Precisamos falar sobre isso, não imaginar que o bullying não acontece, ele acontece sim, de todas as formas. E também essa questão da educação inclusiva. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essas duas questões. O bullying e a educação inclusiva, onde muitas pessoas são inclusive discriminadas dentro do próprio ambiente escolar, violentadas pela sua questão de raça, de gênero, e de toda a ordem a violência acontece. Então, como podemos ter uma educação mais inclusiva, mais humana, menos violenta?
Maravilha, Patrícia. Eu queria ter como ponto de partida um bom baiano. Ontem nós celebrávamos o Dia dos Geógrafos e aqui na Bahia, em Brotas de Macaúbas, tivemos o privilégio de ver nascer o professor Milton Santos, essa grande referência de uma educação humanizada. E o professor Milton Santos, Patrícia, ele certa feita comentou que nenhuma espécie viva ela necessita por tanto tempo de cuidado quanto a espécie humana. Só chegamos à idade que chegamos porque escolhemos o cuidado como fundamento do nosso convívio. Eu só cheguei à idade que estou, você só chegou, cada ouvinte, cada um, cada uma, porque alguém gastou o tempo da vida para cuidar. Manutenção do cuidado, preservação da vida. Ausência de cuidado, vulnerabilização da vida. Eu queria partir desse ponto, afinal, desde o início do papado, o Papa Francisco convida-nos a pensar sobre uma cultura do encontro e do cuidado, abraçado de uma cultura da generosa solidariedade. Por que o cuidado é tão importante? Porque nós não podemos falar apenas de uma educação, olha só, humanizada, de uma educação apenas pautada em princípios do humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é bem fazer o que tecnicamente você se preparou para tal. Uma educação humanizante é uma educação que te traz para o contexto do reconhecimento das alteridades. Eu posso ser um excelente médico no que se refere ao conhecimento técnico do que eu devo fazer, mas eu posso cuidar de doenças e não de pessoas adoecidas. O humanismo não necessariamente é uma humanização sensível e atenta a cada um e a cada uma. Eu gosto sempre de trazer essa referência. Precisamos ter muito cuidado para não cairmos numa sociedade técnica desprovida desse olhar atento que percebe cada uma e cada um na singularidade do seu ser. O humanismo não necessariamente é humanização. E eu, como pai, sei que quando confiamos nossos filhos a uma escola, acreditamos que no final do processo, no que se refere a conteúdo, a conhecimento técnico, ele, ela, precisa sair preparado para dar conta dos vestibulares. Mas isso é muito pouco. Afinal, o início do século passado ensinou-nos isso. Saímos de um século XIX com tanto conhecimento e antes mesmo que chegássemos a meados do século XX, duas grandes guerras, porque o humanismo não é humanização. Quando falamos numa educação humanizada, é uma educação em que a alteridade, o reconhecimento das diversidades, a partir do cuidado, seja a ferramenta central. E aí você abordou um ponto que para mim é crucial. Quando falamos do bullying, hoje utilizamos a linguagem intimidação contínua, chamar atenção para o fato de que a inclusão, e quem traz esse pensamento não sou eu, é um autor alemão ainda vivo, Habermas, ele vai dizer que incluir não é só trazer para perto, porque na aproximação inúmeras violências acontecem. Olha só que coisa forte. Eu posso estar próximo a alguém, mas não empreender comunhão com esse alguém. Então incluir não é só trazer para perto, é lado a lado, no reconhecimento das nossas diversidades, empreendermos ações a fim de que ninguém se sinta excluído desse processo de convívio comum. Então, como nós combatemos o bullying, a intimidação contínua, os preconceitos, através de uma educação humanizante, onde desmistificamos a ideia de que o diferente é inferior, ou que o diferente precisa ser por nós colonizados. Não. Isso é um tema que deveria, entre nós, já ser superado. O diferente contribui para o meu alargamento de olhar e, desse modo, numa ciranda comum, construir comunhão. Precisamos dialogar com nossas juventudes, e aqui eu coloco no plural,
porque não há um único modo de se ser jovem, precisamos estabelecer francos e honestos diálogos para desmistificarmos a lógica de uma colonização e construirmos uma lógica do acolhimento onde as diferenças não sejam obstáculos à comunhão, à partilha, à vida comum, à comum unidade, mas que sejam caminhos de ensinamento, Patrícia.
Sem dúvida alguma que a escola possa cumprir também esse papel, com certeza. Incluir não é só trazer para perto, mas é uma questão muito mais complexa, né? Que a gente precisa olhar com carinho e ter ações efetivas para que isso aconteça no interior das nossas escolas. E aí a gente cai também num outro ponto muito importante e que vale a pena também comentar, essa questão da educação mais afetiva, de trazer também a afetividade para o cenário da educação e incluir e aproximar e trazer também para esse contexto a família. Família e escola caminhando juntas, pensando no futuro e na ponta que deve ser o interesse de todo esse trabalho, que é o aluno, que é o educando, que é aquela criança, um jovem que está dentro desse processo educacional. Então, como você vê isso, professor, essa interação da educação, afetividade e da presença da família no processo educacional?
Olha só, Patrícia, olha que coisa importante, né, de pensarmos. Eu vou trazer uma referência aqui, que aos meus olhos hoje é uma das figuras que talvez melhor nos ajude a enxergar o cenário em que estamos, que é o Byung-Chul Han, na obra A Sociedade do Cansaço, quando ele nos aponta essa ausência do ócio, do convívio. Precisamos conviver para que melhor possamos estabelecer relações entre nós. Vivemos numa sociedade onde cada vez mais as famílias convivem menos e o enfraquecimento dessas relações acaba transmitindo a um outro espaço, talvez responsabilidades primárias. Família e escola precisam ser parceiras, precisam estabelecer uma relação de confiança. E confiança não é lugar de silêncio, não. Confiança não é lugar de ausência de questionamentos, não. Confiança é lugar de diálogo honesto, onde a premissa seja, de fato, a honestidade enquanto busca da construção de uma realidade mais autêntica. Então, pensar na relação família e escola, penso que é pensar numa relação ocupada por essa honesta construção de entendimento que ali lidamos com vidas e que são vidas preciosas, tanto para as famílias como para as escolas. O que não podemos, creio eu, é vivermos numa sociedade de uma judicialização da própria educação, onde se desconfie de tudo, se desacredite em tudo. Questionar é necessário, mas a parceria é fundamental. A escola precisa estar com a família e a família com a escola. Se bem observarmos quem é pai, quem é mãe, sabe o quão precioso um filho e uma filha é. E confiar a maior parte da cronologia do seu dia a uma escola precisa estar pautado no princípio de confiança. É necessário que as famílias conheçam o projeto pedagógico da escola. Esse é o projeto que eu pergunto, esse é o projeto que eu acredito. De que modo eu posso ser parceira nessa construção comum? É necessário que tenhamos espaços de diálogos francos, honestos, que reconheçamos nossas limitações como espaço educativo, mas também como construção familiar, para que assim, de fato, cheguemos ao ponto de uma construção que privilegie essa educação humanizante e aí o afeto com importância singular. E quando eu falo de afeto aqui, creio que é necessário sempre desmistificar essa ideia adocicada de que afeto é o eu te amo. Não, afeto é uma relação amadurecida de responsabilidade com a existência. Eu vou lhe trazer, Patrícia, a todos os nossos ouvintes que nos acompanham nesse momento aqui na Rádio Excelsior, um dado importante. No ano de 2019, jesuítas no mundo inteiro, eles se reuniram e pensaram preferências apostólicas que pudessem guiar os rumos de suas escolas nos próximos 10 anos. E eles trouxeram 4 pontos que me parecem fundamentais. Primeiro, a necessidade de um discernimento. Precisamos discernir sobre o nosso existir, e o discernimento é um ato de coragem, é um desnudar-se
para enxergar as feridas que nos ocorrem, para que aí sim empreendamos boas decisões. As decisões não podem ser tomadas no calor das emoções.
Então, primeiro, discernimento. Abraçado a isso, algo fundamental, reconhecer a importância do espaço educativo na promoção da justiça. E quando a gente fala aqui de justiça, é a construção de pilares para uma sociedade onde não normalizemos o que não é normal, onde não banalizemos o que não é banal, onde não venhamos a nos acostumar com o que é desprezível e que nos sintamos responsáveis pela construção de um lugar justo, caminhar lado a lado daqueles e daquelas que mais sofrem. Olha a terceira preferência, que coisa fundamental, Patrícia. Não permitir que nada roube das nossas juventudes o direito de sonhar. As nossas juventudes precisam ter o direito de esperançar. Não podemos entregar um mundo de descrenças, um mundo de anomia. Mas o jovem precisa ter o direito de nutrir o frescor do olhar para que possa bem viver. E o quarto princípio, a casa comum como zelo necessário ao bem viver. Espaço família, escola, educação e afeto precisa ser alimentada pelo discernimento, precisa ser alimentada sempre pelo senso de justiça, dominar os afetos, aqueles que não são bons, depois não permitir que nada roube das nossas juventudes o direito de sonhar e o zelo e a responsabilidade coletiva com a casa comum. E só relembrando, afeto não se trata de uma relação adocicada, mas de uma relação amadurecida ao ponto de eu me sentir comprometido, porque devo ser com cada uma e com cada um, Patrícia.
Muito lindo esse seu comentário, bem profundo também, abre um leque, expande aí a nossa consciência sobre esses temas, né? Que esse afeto não seja essa coisa romantizada, adocicada, de tratar a pessoa daquela forma, né? Carinhosa, é mais do que isso, é muito mais do que isso. Afeto passa também pelo respeito, por integrar, por perceber as diferenças e perceber o valor que tem cada pessoa. A escola precisa estar atenta a isso. E dentro do que você acaba de trazer para a gente, um dos temas, inclusive, que vai estar presente no Congresso, é exatamente o tema que vai ser trazido por Dom José Tolentino de Mendonça, ele que é professor universitário, teólogo também, e vai trazer o tema Educar para a Cidadania Global, trazendo perspectivas para o caminho do desempenho e do engajamento. Então, a escola também, ela não só produz alunos, pessoas formadas nos conteúdos técnicos, né, ali necessários para o seu desenvolvimento, mas, sobretudo, pessoas, cidadãos, que vão contribuir para uma sociedade melhor. Então, esse tema também da educação e cidadania é bem importante, professor.
Com toda certeza. Olha só, as escolas não podem ser espaços fechados em seus muros, como se as suas realidades particulares reverberassem toda a verdade no mundo. A escola precisa ser uma porta sempre aberta e entender as dificuldades do tempo em que vivemos e propor, sim, soluções. Eu lembro muito do nosso tão querido mestre Saja, alguém que eu tenho uma referência e uma dívida de vida, que ele sempre dizia: não podemos ter celas de aulas, mas salas de aula. Quando nós falamos numa educação global, nós precisamos dialogar com os fenômenos para além dos nossos muros e nos sentirmos, porque somos, responsáveis, sim, por uma realidade coletiva. Patrícia, quando nós pensamos nos nossos povos originários, por exemplo, é bom lembrar que antes de empreender qualquer ação que possa causar um impacto prático no meio ambiente, eles se preocupam com a sétima geração posterior a eles. Eu vivi uma experiência alguns anos atrás, ainda estagiando no curso de filosofia, quando fui cuidar de alguns jovens na OAF, na Organização do Auxílio Fraterno, e lá vi um menino, um jovem infrator, que cometia ali um apertar de um parafuso. E interessante que eu disse: está aí apertando esse parafuso, hein? Ele me disse: não, professor, eu estou cuidando de vidas. Eu disse: mas não, rapaz, você está apertando um parafuso de um motor. Ele disse: não, professor, quando eu aperto aqui, eu me preocupo com as pessoas que utilizarão esse motor nos veículos que vão guiar e nas pessoas que cruzarão com essas pessoas, no trânsito da cidade. Olha que grandeza de olhar. E quando nós pensamos numa educação cidadã, que nós possamos nos reconhecer nas nossas diferenças como construtores e construtoras de uma realidade onde a unicidade não nega as diversidades. Eu gosto muito de salientar que, para falarmos em cidadania, são duas palavras muito parecidas, mas com sentidos muito amplos e distintos. A primeira significa o alinhado. Eu temo muito esse termo alinhado, porque aquele que é alinhado cumpre o que sua referência lhe manda. O aliado é aquele que tem voz, que diverge, que dialoga, e que, em prol de causas comuns, une forças para a construção de uma realidade melhor. Quando eu penso na temática abordada nessa palestra, eu vejo aí uma chance singular de pensarmos em um grande pacto, não de alinhados, mas de aliados, onde as nossas diferenças permanecem, onde as nossas divergências continuam e devem continuar. Não é na ausência de voz que se tem paz, mas no franco e honesto diálogo a partir das nossas diferenças, para que assim, aliados em prol de causas comuns, consigamos empreender caminhos propositivos à manutenção da dignidade da vida, que é um ponto importante. Não podemos pensar apenas no nosso tempo, mas precisamos construir condições cidadãs para que gerações futuras elas tenham a graça e a dignidade de uma existência plena. Olha que fato importante e necessário ser mencionado aqui. Hoje, por exemplo, nós não temos nenhuma mulher na Universidade de Cabu. Hoje nós não temos nenhuma estudante, nenhuma professora. Será que não precisamos repensar que sociedade é essa, onde vozes são desprovidas e olhares privados do conhecimento? Será que isso não alimenta uma sociedade excludente? Um dia, mulheres ali estavam, hoje não estão mais. Será que o fato de termos hoje algumas garantias nos asseguram que essas garantias serão mantidas? Ou precisamos dialogar sobre tudo isso para que nenhum direito seja de nenhum cidadão usurpado? Então, pensar nesse pacto, pensar nessa educação cidadã, é não fechar os olhos, é não silenciar face a injustiças que devem ser combatidas a fim de que tantos e tantas não venham a sofrer mais do que já sofrem, Patrícia.
Sem dúvida. E incluo também aí a questão da intergeracionalidade, né, de incluir também, hoje, dentro do processo educacional, todas aquelas pessoas, independentes da sua faixa etária, da sua idade, aqueles que querem retomar a educação e que muitas vezes sofrem também o preconceito pelo etarismo, pelo idadismo que a gente tem aí. A educação é para todos, todas as faixas de idade, é para quem quer se desenvolver, é para quem entende que nós somos eternos aprendizes, estamos sempre, né, buscando o nosso desenvolvimento. Nesses 3 minutinhos finais, professor, não poderíamos deixar de falar de desafios também que vivenciamos recentemente com a pandemia, né, muito mais forte, apesar da pandemia não ter terminado totalmente a presença da Covid-19, mas agora em outra situação tivemos momentos muito desafiadores na educação. E claro, talvez aí deixar para um outro momento dessa conversa, mas não podemos também deixar de mencionar os desafios com as novas tecnologias. Então, por favor, comente aí essas questões nas suas considerações finais.
Patrícia, olha só, eu penso que nas adversidades a força manifesta todo o seu poder, já diria São Paulo, e quando somos fracos, é que devemos ser fortes. É um tema que, de fato, implica um tempo maior para nos debruçar sobre eles. As dores continuam entre nós, mas precisamos, sim, reconhecer que nas diversidades encontramos e construímos caminhos. E só um ponto que eu creio ser necessário, que não demonizemos as novas tecnologias, mas que aprendamos a fazer bons usos, afinal, vivemos em novos tempos. Não podemos viver no presente, compensar no passado. Minha amiga, eu queria te agradecer a confiança e a oportunidade de estar aqui com seus ouvintes e dizer que, de certo modo, eu celebro no coração a realização de um sonho, que é conversar contigo. Você que é uma referência na comunicação, também radiofônica, você que nos comunica sempre de modo tão propositivo, parabenizar pelo seu programa e por todas as suas ações, sempre centradas na vida humana.
Muito obrigado a você, desejo a todos os ouvintes, a todas as ouvintes, àqueles e aquelas que ainda não se inscreveram, que participem sim, a ANEC de braços abertos, tem contribuído, continuará contribuindo e juntos somos mais fortes. Patrícia, um beijo no seu coração e um dia ocupado de muita paz, minha amiga.
Eu que agradeço e também espero reciprocar é totalmente verdadeira, reconhecendo também o grande papel e como você tem contribuído para o crescimento da nossa rede Celso de Comunicação, fazendo a voz do Senhor do Bonfim ecoar também informações pertinentes sobre a educação, sobre a vida, aí através do programa Leve Saber. Muito obrigada, eu conversei com o filósofo e teólogo, coordenador do Departamento do Ensino Religioso do Colégio Antônio Vieira, professor de referência para o ensino religioso do Vieira, que é também esse polo, né, de formação tão importante na nossa comunidade, também do Colégio Marista, professor do Anchieta, São Paulo, são várias instituições que ele representa, mostrando aí seu compromisso com uma educação inclusiva, mais afetiva, mais humana, mais cidadã, a educação que nós acreditamos. Muito obrigada, Isaac Lago, que foi o nosso convidado de hoje. E a você, ouvinte da Rede Excelsior da Bahia, siga na nossa comunicação, ouvindo, divulgando, prestigiando cada programa aqui da Rádio Excelsior, que é pensado com muito carinho, com muito amor, para atender a cada um de vocês. O Em Sintonia de hoje fica por aqui, agradecendo o seu carinho de sempre. E deixando aí também um convite para quem quiser participar da nossa oficina Oratória na Prática, que está com inscrições abertas, turma 2, tá? Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 996573998. Beijo para todos vocês. Obrigada, Tesoura Inotécnica, a todos os nossos colaboradores. Até amanhã com muito mais.